Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe.
Olá, eu sou a Madalena Sutcliffe, coach, profissional, speaker, fundadora da Clarify, uma plataforma de coaching e apresentadora deste podcast, um espaço dedicado a explorar temas de desenvolvimento humano e empresarial. Em cada episódio recebo convidados inspiradores, coaches, psicólogos, líderes de várias áreas que vêm partilhar com os nossos ouvintes ideias e ferramentas concretas para nos ajudar a viver, liderar e relacionar-nos melhor tanto na vida pessoal como nas organizações. Hoje a minha convidada é Marta Monteiro, coach e primeira Lead Master Trainer certificada em Portugal na ferramenta internacional Points of View, um método que usa a fotografia e o poder das perguntas para nos ajudar a ver a vida de outros pontos de vista. Licenciada em Comunicação Empresarial, com MBA Executiva em Gestão de Negócios do Turismo, depois de mais de 15 anos ligada ao mundo da moda, onde desempenhou funções como diretora de comunicação de uma marca multinacional, a sua paixão por trabalhar com pessoas levou-a a mudar de rumo e a abraçar o sonho de contribuir para a transformação pessoal e profissional dos outros. Em 2013, tornou-se a primeira pessoa certificada em Portugal pela ferramenta Points of View e pertence à equipa internacional de Lead Master Trainers. A Points of View é uma empresa que desenvolve ferramentas criativas de desenvolvimento pessoal e profissional. São jogos que têm por base a fototerapia e trabalham com cartões associados a tópicos de vida que nos ajudam a libertar de padrões de pensamento e de soluções óbvias, bem como a encontrar-nos a nós próprios, abrindo espaço a novas possibilidades de mudança, expansão e crescimento. O percurso da Marta como Lead Master Trainer em Points of View, aliado aos seus retiros Inner Trip, já a levou a facilitar experiências transformadoras em destinos como o Vietnã, Tailândia, Marrocos e Sri Lanka. Tem uma vasta experiência na aplicação do método Points of View, quer em contextos pessoais, quer em contextos organizacionais. Marta, bem-vinda ao Coach Talks.
Obrigada, é um prazer estar aqui, obrigada.
É uma alegria finalmente conhecer-te e ter-te aqui. Obrigada por vires partilhar um bocadinho da tua experiência com quem nos ouve. E eu ia já direta talvez ao início, ou seja, começando por olhar para uma carreira que começa na moda e na comunicação e depois mudar completamente aqui para o desenvolvimento humano, não é? Podes explicar-nos um bocadinho como é que isso aconteceu?
Sim, olha, isso aconteceu um bocadinho através do meu próprio desenvolvimento também, porque foi em 2007, quando eu ainda estava completamente dentro do mundo corporativo, que resolvi fazer um Master em Coaching. Na altura, não porque quisesse vir a ser coach, mas sim porque tinha curiosidade na área, e aliás em 2007 ainda não se ouvia falar muito de coaching, e também queria saber mais sobre mim, queria trabalhar um bocadinho mais sobre mim. Então resolvi fazer esse master, e portanto durante 9 meses de formação, muitas questões se começaram a levantar dentro de mim. Eu costumo dizer sempre que a semente da mudança começou e foi plantada nesse momento, não é? Em que eu comecei a perceber que realmente haviam outros caminhos para mim, haviam outras coisas, outras áreas pelas quais eu também tinha interesse e que gostava de explorar. Não sou propriamente uma pessoa de mudanças muito rápidas e então acho que o universo teve que me dar assim uns bons empurrões. E só mesmo em 2011 é que a minha vida acabou por mudar completamente. Eu deixei para trás o emprego que tinha já há 12 anos e que gostava também, mas que de alguma maneira sentia dentro de mim que já não era por ali, e muitas também alterações que surgiram e esses tais empurrões, não é? E que me fizeram depois em 2011 deixar para trás esse trabalho, aceitar uma nova carreira, que rapidamente também percebi que não iria ser por aí, e portanto acho que nesse momento eu costumo dizer que foi a tempestade perfeita que me fez parar e reinventar, e provavelmente se não tivesse sido essa tempestade toda eu não estaria aqui hoje contigo. E acho que há mesmo desafios que nos colocam no caminho certo, e é assim que eu encaro. E portanto, quando me perguntas como começou, acho que começou mesmo com um trabalho pessoal meu grande, que ainda continua, claro, mas que aos poucos eu comecei a perceber que haveria mais para mim, para eu poder dar aos outros e, uhum. E pronto, e a partir daí...
E foi fácil depois o início, ou seja, então estamos mais ou menos em 2011,
não Sim. foi nada fácil o início.
Sim.
É muito engraçado que eu, na altura, quando eu fiz a formação de coaching, eu pensei, talvez um dia, acho que sim, tenho jeito, gostava, mas seria sempre um dia mais tarde.
Uhum.
E, portanto, eu comecei por querer explorar a parte mais das viagens e da parte da hotelaria, que eu gostava muito, mas sempre mantendo dentro do marketing e comunicação, mas por alguma razão as coisas não aconteciam, e ainda bem, por um lado, não é? E as oportunidades que começavam a surgir eram relacionadas com o coaching, portanto, uhum. aquilo que eu achava que poderia ser um dia mais tarde começou a surgir em 2011. Eu integrei uma equipa de uma ONG que é a Tese,
uhum.
a equipa de coaches, e depois foi aí que comecei à procura de ferramentas mais criativas para utilizar com os jovens com quem trabalhava, jovens em áreas artísticas ou a terminar a faculdade, e foi aí que descobri o Points of View. E portanto há uma sucessão de acontecimentos, não é? E portanto não foi nada que tivesse sido muito pensado, muito planeado, não, foi a vida a acontecer e no fundo as coisas a levarem-me para aquele que é o caminho que eu acredito que é o caminho certo.
E sentias hoje. Como certo, Marta? Na altura?
Na altura não tinha muito bem essa consciência.
Sim.
É muito engraçado. Hoje tenho muito essa consciência e tenho muitos momentos em que me sinto muito agradecida pelo papel que tenho a oportunidade de desempenhar. Mas nessa altura não. Eu acho que nessa altura eu sentia que eram as oportunidades que estavam a aparecer. E de alguma coisa me levava a explorar mais. E de facto, quando conheci as ferramentas Points of View, para mim foi um turning point
okay,
muito grande.
Foi aí.
Sim, porque eu identifiquei-me completamente com as ferramentas. Foi buscar um lado meu mais emotivo, mais criativo, e que me permitiu de alguma maneira trazer uma vertente ao coaching que com a qual eu me identificava muito mais.
Certo.
E portanto isso fez-me vibrar, não é?
Okay.
E encontrar aquelas ferramentas que tinham a ver comigo, que eu sabia que conseguia explorar ainda mais e entregar ainda melhor. E isso acho que foi um ponto de viragem grande. Foi eu perceber que conseguia também fazer a diferença, de ter aqui um fator diferenciador numa área que era uma área completamente nova para mim,
uhum.
não é? E portanto também desafiante, porque quando nós largamos, e eu penso que tu também tens essa experiência, muitos anos de carreira onde nós já nos sentimos completamente à vontade, não é?
Uhum.
E vamos abraçar uma carreira em que vamos começar a fazer tudo do zero, e com uma idade aos 30 anos, não é? Portanto, já é muito diferente. E, portanto, é um desafio enorme que temos pela frente.
É por isso que eu te perguntava se tinha sido fácil e se sabias. Ou seja, parece que a dada altura encontramos algo que nos faz de facto vibrar e que torna a coisa um bocadinho mais fácil.
Sim, sim. E eu acho que isso foi sem dúvida com o apoio das ferramentas Points of View, que eu conheci, que me apaixonei, que quis saber mais, e que a partir daí, eu digo isto muitas vezes, que o meu próprio caminho também tem seguido muito de mãos dadas com estas ferramentas,
uhum.
porque elas foram esse tal trigger, isso que tu dizes, que nos ajuda a embrenhar-nos mais, a empenhar-nos,
apaixonar-nos, tu usaste a palavra.
Sim, sim.
Marta, tu falas um bocadinho sobre o Points of View. O que é exatamente o Points of View, ou a ferramenta Points of View?
Olha, tu já disseste um bocadinho na apresentação, mas o Points of View é uma empresa que desenvolve ferramentas de desenvolvimento pessoal e profissional. São poderosas, são uhum. criativas. A base dessas ferramentas, tal como tu também já disseste, é a fototerapia.
Fotografias.
É nós tirarmos o poder, tirarmos o máximo partido do poder das fotografias para irmos mais fundo dentro de nós. O próprio nome Points of View, e aqui no jogo nós conseguimos ver que faz um trocadilho, quanto a mim, genial, entre pontos de vista e pontos de ti.
Uhum.
Ou seja, a ideia é nós, ao interagirmos com estas ferramentas, sermos capazes de encontrar outros pontos de vista sobre nós próprios ou sobre uma determinada situação que estejamos a viver. E, de facto, hoje em dia a Points of View tem 5 jogos diferentes, todos os jogos têm cartões com fotografias, muitas delas associadas a palavras, mas têm também depois cartões só com palavras, cartões com perguntas poderosas, um livro com histórias inspiradoras sobre o tema de cada um dos cartões, tabuleiros de jogo. Portanto, todos estes jogos que a Points of View tem, estas ferramentas que foram sendo criadas, portanto, desde 2007, que foi quando surgiu o primeiro jogo, que é o Couching Game, que hoje já está traduzido em mais de 25 línguas diferentes. O Punctum, que foi o segundo jogo que foi lançado, que também tem cartões só com fotografias, com palavras, com perguntas poderosas. O Faces, que tem um conceito um bocadinho diferente, que tem tudo a ver com nós nos conseguirmos ver a nós próprios através do reflexo dos outros, e para isso tem cartões com fotografias só de rostos a preto e branco, várias etnias, idades, tipos de expressões, cartões com características, um livro, tabuleiro de jogo, enfim, todos os jogos têm estas componentes de ter fotografias, mas ter também palavras, perguntas poderosas, textos. E são estas componentes que, no fundo, ajudam aqui a fazer a diferença, não é? Uhum. E a estimular-nos de formas diferentes, de maneira a nós conseguirmos, de uma forma muito automática e muito autêntica, chegar a outros pontos de vista. A Points of View tem tido uma expansão enorme a nível mundial também, e é muito utilizada, quer seja em contexto organizacional, quer seja em contexto pessoal, organizacional, empresas tão diferentes como, se calhar, a Google e o Cirque du Soleil, a NASA, a Intel, já tiveram workshops Points of View, e, portanto, é mais do que uma empresa, é também um movimento. Não é?
Certo. E o que é que torna, tu falaste em ferramentas poderosas, porquê que elas são poderosas? Porquê que as torna tão especiais? Como é que elas... Porquê que isto funciona?
Olha, eu falei ainda agora que todos os jogos têm esta componente não só das fotografias, porque esta sim é a base da metodologia Points of View, mas também tem a conjugação das palavras e das perguntas e dos textos, etc. E, portanto, o que é que acontece aqui? Há um estímulo das duas partes do cérebro de uma forma muito natural, ou seja, a parte das fotografias que vão estimular o nosso lado mais criativo, mais intuitivo, uhum. e a parte das palavras com as perguntas, com as palavras, com os textos que vão estimular o nosso lado mais analítico, mais lógico. Então o que acontece é que ao interagirmos com estas ferramentas e com estes estímulos que de alguma maneira nos vão provocar, não é? Vai acontecer aquilo que eu muitas vezes digo, que é aquele curto-circuito interno, que de uma forma muito autêntica e muito automática faz com que nós consigamos sair daquilo que é o nosso padrão de pensamento e, de facto, encontrar outras maneiras de pensar, outras formas de olhar para nós e para a nossa vida. Obviamente que a Points of View também tem uma metodologia, não é? Com 4 fases, em que a primeira delas é a pausa, onde nós nos permitimos realmente parar, perguntar como é que eu me sinto hoje, a fazer o tune-in para depois podermos passar para a segunda fase, que é a parte da expansão. E aqui na parte da expansão são todas as dinâmicas que nós fazemos com as ferramentas, seja numa sessão individual, seja numa sessão de grupo, que nos vão ajudar a expandir o mais possível o nosso ponto de vista. E depois foco e ação, que também tem muito a ver com o coaching, não é? Sim. Que é fazer com que nós não terminemos uma sessão ou vamos embora do workshop, sim, sem ter um momento de parar e perceber o que é que foi mais importante para mim, qual foi a mensagem mais importante e o que é que eu vou fazer a partir de agora tendo em conta essa mensagem.
Eu estava a pesquisar e vi que há um estudo do MIT que diz que quando o nosso cérebro processa uma imagem em 13 milissegundos e que antes mesmo de conseguirmos pensar sobre o que estamos a ver, já o sentimos. E que, portanto, isto no fundo é uma porta direta para o inconsciente, isto é a imagem, não é? E que no fundo contorna um raciocínio. E vai direto àquilo que sentes. Sim. E que a imagem também funciona um bocadinho como um gatilho, não é? E portanto, mais do que ver a imagem, é aquilo que a imagem carrega dentro de ti, não é? Sim. E depois aquilo que tu falaste, que é o facto do jogo funcionar com imagens e com palavras ser um condutor, vá, de epifanias ou do aha moment que tu falaste quando falámos as duas, não é?
Sim, sim.
É muito engraçado.
Sim.
E tu aí diz uma coisa, Marta. Uma das... fala um bocadinho disto do poder das imagens, ou seja, a fototerapia, como é que tu vês, talvez comentar isto que eu disse, que uma fotografia então consegue desbloquear tanto dentro de nós? Podes-me dar exemplos, se quiseres?
Sim, é muito engraçado dizeres isso, porque é mesmo isto, ou seja, se nós pensarmos, as fotografias são ferramentas por excelência da nossa era, não é?
Sim.
Nós vemos partilhar fotografias. Hoje em dia, obviamente, começamos a explorar cada vez mais o vídeo, mas a fotografia é, sem dúvida, a ferramenta por excelência da nossa era. E nós, muitas vezes, esquecemos-nos que a fotografia é muito mais do que isso. É tal como tu dizias, é, muitas vezes, uma porta para o nosso subconsciente, não é? E as fotografias trazem, muitas vezes, associadas a memórias, emoções, crenças que nós temos dentro de nós, principalmente se nós trabalharmos com fotografias, por exemplo, que são nossas. E nos retiros eu costumo fazer um exercício em que as pessoas trazem fotografias mesmo dos seus álbuns de infância e tudo mais. Essas fotografias trazem, têm uma carga, uma história que acaba por ser muito, muito forte, não é? Quando nós trabalhamos com os cartões points of view, com as fotografias, às vezes podem não ser fotografias nossas, mas elas não deixam de comunicar e de trazer ao de cima mais emoções e lembranças que nos vão ser também muito impactantes, muitas vezes. Eu gosto sempre muito de pensar que a fotografia é uma ponte entre aquilo que nós vemos e quem nós somos,
uhum.
Não é? Claro que a fotografia só por si não nos dá a resposta, mas pode abrir a porta para nós encontrarmos a resposta dentro de nós. E obviamente que com o Points of View, com estas ferramentas, também não é só a imagem pela imagem. A forma como nós conduzimos para a observação da fotografia também é muito importante,
claro.
Não é? Conduzindo com uma série de perguntas, começando sempre pelos factos, ou seja, o que é que eu vejo aqui? Às vezes algumas pessoas que são um bocadinho mais resistentes dizem, mas eu não vejo nada. Não, o que é que vê? Os factos, começar pelos factos. Se eu fosse invisual, o que é que me descrevia na fotografia? E a pessoa começar aos poucos a perceber, não, eu realmente vejo aqui alguma coisa, não é? E depois começarmos, depois disso, a perceber o que é que está em foco, o que é que está desfocado, o que é que terá acontecido no segundo antes da fotografia ter sido tirada, o que é que terá acontecido a seguir, se fosse um frame do filme, que filme seria, se sentisse um cheiro, que cheiro seria, se ouvisse um som, o que seria, onde é que se vê na fotografia, e depois que emoções é que vêm, que memórias, gosto da fotografia, porque é que gosto, porque é que não gosto, o que é que me incomoda. Todo esse trabalho é feito antes da pessoa também começar depois a responder a uma pergunta com o apoio dessa fotografia, não é?
Claro.
Porque depois começamos a fazer a ponte. Então, e o que é que essa fotografia te diz sobre? Ou o que é que essa carta? Quando é uma carta que tem fotografia e palavra, exploramos também a palavra, a ligação da palavra com a fotografia. E, portanto, esta forma de conduzir também nos ajuda a mergulhar dentro daquela imagem e a perceber que emoções é que vêm aí, que história é que vêm aí, o que é que eu vejo ali.
E isto relacionado com um tema, não é? Tu quando alguém recorre a esta ferramenta, e é uma consulta, por exemplo, individual contigo, consegues-me dar alguns exemplos de algum dos temas mais recorrentes? Porque quando tu dizes, depois então fazemos a ponte, imagino que tenha a ver com o tema que a pessoa traz, não é?
Sim, olha, um tema muito recorrente é o tema da mudança de carreira. Ou alguém que se sente perdido, que já não gosta de fazer o que está a fazer, ou que sente que tem ali algum bloqueio. E, por exemplo, no Coaching Game nós temos um tabuleiro com quatro formas de jogar. E um dos que eu utilizo mais é o chart da consciência. E é um chart que tem cinco perguntas. São elas: qual é a verdadeira questão? O que é que me está a puxar para trás ou a impedir? O que é que me pode ajudar a seguir em frente? De que é que eu tenho medo? E quais são as oportunidades que tenho à minha frente? Então a pessoa traz um tema que queira ganhar mais consciência, e pode ser esse tema do bloqueio, porque é que eu não consigo tomar a decisão de mudar se não estou feliz com o que estou a fazer. E depois a pessoa escolhe, dentro dos cartões Points of View dos 65 cartões do Coaching Game, eu desafio sempre a escolher para baixo, okay, sim, portanto pode escolher virado para baixo, prefiro, porque acho que não condiciona tanto. Quando nós escolhemos virado para cima, já estamos a pensar, vou escolher este porque vou responder desta maneira. E quando escolhemos virado para baixo, não, nós vamos trabalhando com aquilo que vai saindo. E portanto a pessoa escolhe as 5 cartas, e depois vai respondendo a cada uma destas perguntas através do cartão que saiu. E portanto começamos por guiar a pessoa na observação dessa carta, não é? Com a imagem, com a palavra, e depois a pergunta é sempre: o que é que essa carta te diz sobre qual é a verdadeira questão em relação a esse bloqueio que tu podes sentir? E o que é que eu gosto muito neste chart? Precisamente a primeira pergunta, que é: qual é a verdadeira questão? Porque às vezes o que acontece é a pessoa traz um tema, mas depois quando de repente se vê confrontada, afinal se calhar a verdadeira questão é, sei lá, a minha insegurança, o meu medo de arriscar, e depois acaba por se desenvolver a sessão de uma forma às vezes unexpected but precise, que é um dos temas do Points of View.
Ah, sim? Sim. Normalmente é sempre unexpected, imagino.
Muitas vezes, sim.
Tu consegues partilhar connosco alguma história que tu tenhas vivido enquanto facilitadora, que tenha tido assim um impacto grande na pessoa, sem partilhar nomes?
Olha, eu tive vários momentos, acho que tenho a sorte de ter já acompanhado vários momentos em que eu senti realmente que agora vou-me repetir, que aquele momento tinha tido um impacto na pessoa. Olha, uma das vezes foi numa reunião, e até foi num meio organizacional, em que eu resolvi fazer uma breve demonstração para a pessoa perceber um bocadinho melhor o que eram as ferramentas e o impacto que as ferramentas tinham. E, portanto, pedi só para a pessoa com quem eu estava tirar uma pergunta e depois tirar uma palavra. E a pergunta, de facto, era forte, que era: o que é que eu preciso de perdoar? Em contexto organizacional, enfim. E a pessoa, naquele contexto, começou, as lágrimas começaram a cair, não é? E, portanto, Uma pura reunião desenvolveu-se praticamente ali numa sessão um bocadinho mais profunda, e isso foi bonito de ver. Mas também já tive muitos outros momentos em que senti, é sempre muito gratificante ver quando a carta, de alguma maneira, nós percebemos que foi quase como se fosse uma chave que abriu qualquer coisa dentro da pessoa, e que naquele momento é como se tivesse caído a ficha. E felizmente já acompanhei muitos desses momentos em que muitas pessoas depois até me dizem: olha, nunca mais me esqueci, tenho a carta como screensaver do meu telemóvel. Já tive uma pessoa que abriu a carteira e mostrou: tenho a carta que me saiu e que eu nunca mais me esqueci. Ainda outra no outro dia me disse: tenho no espelho do meu quarto, porque não... Enfim, e eu acho que isso é uma prova de que realmente...
Sim.
Há momentos que ficam ali guardados e que, de uma forma tão simples, ao mesmo tempo, podem ser chaves. Não são soluções imediatas, mas muitas vezes são chaves para uma tomada de consciência que depois pode levar a uma ação mais concreta.
Claro. Sim. Tu falaste em mudança de carreira, não foi? Imagino que também seja muito utilizado, e está relacionado com descobrir o propósito. De que forma então é que o Points of View pode ajudar ou numa mudança de carreira ou no descobrir do propósito?
Olha, eu encaro muito essa descoberta do propósito como um movimento de dentro para fora, não é? Acho que é difícil nós descobrirmos o propósito se não conhecermos mais sobre nós, não é? Se não descobrirmos outras facetas sobre nós. E, de facto, o Points of View ajuda-nos muito a fazer esse movimento, a sairmos daquilo que é o nosso padrão óbvio de pensamento e abrirmos-nos a outras formas de olharmos para nós, uhum. ou olharmos para uma determinada situação. E, portanto, isso eu acho que já é o princípio desse movimento, não é? De descoberta, que é nós começarmos por nós, por olharmos para nós, por percebermos quem é que eu sou, o que é que eu gosto, explorarmos outras possibilidades, percebermos, eu gosto muito desta expressão do o que é que faz o meu coração cantar, não é? E explorarmos outras possibilidades.
O que é que eu não gosto,
e o que é que eu não gosto, exato.
Mas não quero.
Não ficarmos naquele nosso padrão.
Certo.
De pensamento, uhum. e como nós de uma forma muito autêntica conseguimos chegar de facto a outras visões, a outros pontos de vista, isso também é muitas vezes o princípio desse encontrar de outras opções, outras alternativas que me possam fazer mais feliz e assim cumprir um propósito, não uhum. é? Acho que é muito, eu encaro o Points of View também muito como uma ferramenta de autoconhecimento por excelência.
Sim.
Não só, porque para além disso também é uma ferramenta que ajuda muito a desbloquear conversas, partilhas, a trazer muito ao de cima a autenticidade e, portanto, em contexto até mais organizacional para trabalhar, até para olharmos para nós como líderes, por exemplo, quem é que eu fui como líder, quem é que eu sou agora e que tipo de líder é que eu quero vir a ser.
Voltando aí à questão do propósito, mesmo as várias ferramentas que existem sobre propósito, no caso existem várias, não é?
Uhum.
Muitas delas, aliás, todas elas partem de quem sou eu, não é? Do que é que eu quero, portanto faz todo sentido. E esta questão do propósito, eu acho que já falei nisto num dos podcasts, num dos episódios do início, mas esta questão de facto não é uma moda, não é? A McKinsey, acho que era em 2022, dizia que há cada vez mais pessoas a recorrerem a ferramentas de descoberta de propósito. E a Points of View é uma delas, uhum. não é? E que era, de facto, necessário as pessoas se conhecerem o propósito. Eles referiam-se ao da organização, mas isto aplica-se a tudo. Porque descobrindo isso, temos mais energia e há mais coerência, não é? Ou alinhamento, não é? E isto não é, de facto, algo que seja só na perspectiva do evoluir, que é muito importante, mas que em Portugal há uma, e no mundo, há uma lacuna real de significado, não é? O tal estudo que eu citei num dos episódios era o da Gallup, uhum. 2024, foi mesmo nos primeiros episódios. Falava em 85% das pessoas sentem-se, eu vou dizer em português brasileiro, porque desengajadas, não é? Disengaged, pouco motivadas com o trabalho. Sim. E a Ordem dos Psicólogos, há pouco tempo, em 23, acho que foi, 35% com sintomas de exaustão e burnout. Quer dizer, isto não é um tema que deva ser olhado, encarado de forma, quer dizer, no fundo, isto é apenas uma moda. Não é.
Não.
E é cada vez menos, não é? Até com o futuro do trabalho, o trabalho vai ser automatizado, a inteligência artificial vai perder centralidade. Nós temos que perceber e olhar para dentro e perceber o que é que queremos. Portanto, estas ferramentas são todas super úteis.
Sim.
E sim, de facto, concordo plenamente com a tua resposta, que começa também connosco. Diz-me uma coisa, Marta, eu há pouco, agora falavas em organizacional, liderança, há algum, eu creio que também num contexto organizacional deve ser muito interessante estas ferramentas, e eu sei que tu trabalhas ou lecionas um workshop na Católica, não é?
Uhum. Sim.
Em conjunto com uma professora ligada à metodologia Lego.
Sim, sim.
Tu podes contar-nos um bocadinho sobre essa experiência e como é que o Points of View ajuda aí e se também fazem isso em contexto organizacional? Tenho muita curiosidade.
Sim, olha, é muito engraçado porque ainda ontem estive a fazer um desses workshops que é dentro do Career Lab, portanto são workshops que eles põem à disposição dos alunos de mestrado. A maior parte são estrangeiros, é muito engraçado. E é um workshop que nós já temos feito já há bastante tempo e que funciona sempre super bem. Juntamos estas duas metodologias criativas, no fundo, os legos, não é? E o points of view. E acaba por funcionar muito bem, precisamente porque traz este approach mais criativo, em que os alunos não estão muito habituados, não é? E que para eles é uma lufada de ar fresco, de repente estarem durante 4 horas, que é a duração do workshop, a pensarem neles e na carreira deles e a partilharem de uma maneira que eles não costumam partilhar e de uma forma que ao mesmo tempo é divertida, mas que também acaba por ser profunda. E é muito giro ver que ao princípio eles começam todos um bocadinho céticos, é giro, ainda ontem mais uma vez isso aconteceu. Mas depois quase todos partilham que adoraram a experiência, principalmente da partilha e da oportunidade de pensarem sobre eles, que não é muito comum. E é engraçado perceber que eles, muitos deles chegam já à faculdade e de facto não têm grande espaço para fazer essa reflexão. E trazer-lhes essa oportunidade pode ser assustador ao início, e consegue-se ver nas caras deles às vezes assim um bocadinho, mas depois percebe-se que eles valorizaram imenso aquele momento que tiveram para pensar sobre eles, para partilhar. Muitos deles, e em todos os workshops eles dizem isto, perceber que partilham das mesmas frustrações, das mesmas dificuldades, pessoas que se calhar eles já conheciam, que já se tinham cruzado nos corredores e que tiveram a oportunidade de conhecer de uma maneira completamente diferente e também de se conhecerem eles próprios, mas de uma maneira lúdica, com os legos, a construírem a própria carreira, a construírem aquilo que eles acreditam que são as suas mais-valias, e depois com o Points of View. Eu normalmente faço um exercício que é o fotoálbum da carreira, e portanto em que eles vão escolhendo cartas, vão trabalhando a nível primeiro das fotografias, depois das palavras e das perguntas, em que eles começam a construir o seu álbum de fotografias daquilo que quem é que eu sou, quais são as minhas mais-valias, que experiências é que eu ainda quero vir a ter, que tipo de carreira quero vir a ter, o que é que me pode ajudar a lá chegar. E portanto eles começam por construir só com as fotografias esse álbum da carreira deles, e depois vão explorar as palavras e depois as perguntas, fazendo perguntas uns aos outros, tendo em conta a partilha que tiveram ali durante 2 horas. E acaba por ser muito, muito gratificante, e perceber que de facto eles dão imenso valor a metodologias mais criativas, claro, mais fora da caixa.
Claro. Sem dúvida. E não faz isso com crianças?
Com crianças eu pessoalmente não, mas tenho várias pessoas, vários colegas meus que fazem. Sim.
Porque é merecedor, não é? Quando e crianças, miúdos que têm que escolher para que área é que vão no 10º ano ou na faculdade,
sim,
não
com
sabem.
Adolescentes, sim, eu já tive uma coachee, e é muito engraçado que havia sessões em que eu não trazia as ferramentas e ela dizia-me sempre: então hoje não vamos jogar, porque ela adorava, lá claro. Está. O que é que eu sinto que é especial também nestas ferramentas, que é o desbloquear, tal como eu disse há bocadinho, ou seja, às vezes se nós fazemos só uma pergunta atrás de outra pergunta, atrás de outra pergunta, a pessoa tende se calhar a elevar, não é, o seu muro, a responder dentro daquilo que é o seu padrão de resposta, e o facto da pergunta ser através do cartão, não é, da carta, da fotografia, acaba por desbloquear, que é quase como se ali durante um momento a pessoa estivesse a responder não sobre ela, mas só sobre a carta, não é? Mas
parece aparentemente uma dissociação.
Exatamente, sim. São ferramentas projetivas, certo. Portanto, obviamente nós também acabamos por projetar ali aquilo que é importante para nós, mas é um desbloqueador enorme.
Muito bom, muito bom, Marta. E falando agora sobre... Vamos só olhar aqui para um exemplo que tenhas de aplicação da ferramenta Points of View num contexto organizacional. Por exemplo, há pouco falaste em liderança.
Sim.
Consegues dar-nos um exemplo?
Sim, olha, há este workshop que eu te falei, que é o meu My Potential Leader, pronto, o meu líder potencial.
Que é uma área que também precisa muito.
Sim, em que nós usamos maioritariamente o Faces, que eu te falei há pouco, e portanto nós vamos começar por trabalhar quem é que eu era como líder, não é? E portanto só através das fotografias dos rostos a preto e branco. Esta ferramenta tem também um espelho, porque é importante também nós nos conseguimos ver no nosso próprio reflexo, mas utilizamos a escolha daquela fotografia daquela pessoa que me representa como líder no passado. E depois vamos, enfim, há uma série de dinâmicas, não é? De troca de cartas e de partilhas entre pares e troca de pares, mas que depois vamos trabalhar com quem é que eu sou agora como líder e depois que tipo de líder é que eu quero vir a ser. Esse é um workshop que funciona super bem e que tenho utilizado também a nível organizacional. A nível, por exemplo, de objetivos de equipa, pedem muitas vezes, às vezes no início do ano, com uma equipa, de delinear objetivos, como é que correu o ano que passou, o que é que correu bem no ano que passou, o que é que não correu tão bem como equipa e que tipo de equipa, o que é que nós queremos trazer como equipa para este ano, também funciona super bem e acaba por ser, são ferramentas que são diferentes, que são criativas, que faz com que eles também possam trabalhar individualmente com a interpretação de cada um dos cartões que saem, mas depois também gosto sempre de terminar com um exercício em que cada um traga, se calhar, esse cartão para construir algo em conjunto que seja de toda a equipa.
Muito bom.
É isso.
Muito bom. E interativo, lúdico, sim, pois. Sim. Estas coisas nas empresas têm que ser, não é?
Sim.
Nas empresas e em qualquer lado.
Sim.
Fala-se no edutainment.
Sim. Lançou até há pouco uma formação só de Business Training Certification.
Sim.
E um dos jogos, que é o Speak Up, que foi construído mesmo para, pensado para utilização a nível organizacional. Eles lançaram também este ano uns kits que são os Clickits, que é um kit muito engraçado, eu também até o trouxe, que tem algumas cartas, tem perguntas, tem um diário, tem uma série de autocolantes, e o próprio kit é tipo um auto-envelopado que depois nós abrimos e conseguimos construir um vision board, e esse kit fica para cada um dos participantes.
Fantástico.
E portanto é muito bom, porque é algo que as pessoas também levam para casa, constroem o seu vision board, que depois fica no seu gabinete, na empresa, e
às vezes quando o fazem em casa falta um elemento muito importante, não é? O vision board é muito importante, mas you gotta know your why.
Exato.
Né? E aí imagino que
não, mas
fique bem, bem
é
claro
que,
o porquê.
Sim, e é feito em conjunto, não é? Com os colegas, e depois cada um também fica isso, com a ferramenta para si, também pode continuar a fazer outras dinâmicas a nível de equipa, ou no início de uma reunião, por exemplo, às vezes tão simples como termos sempre as cartas ao pé de nós e a pessoa tirar um cartão e começar uma reunião e olhar para essa carta e dizer o que é que essa carta diz sobre como é que eu me sinto hoje, já de si já é diferente. Às vezes mesmo nas organizações as pessoas já conhecem-se e já trabalham umas com as outras, mas muitas vezes só eu utilizo muito isto de utilizar as cartas para as pessoas se apresentarem. Escolherem
há um elemento novo,
exato,
sempre que sai,
uma
não é?
Carta que representa um sonho que eu tenho na vida. Às vezes eu trabalhei 10 anos com aquela pessoa e não faço ideia que ela gostava de fazer voluntariado, ou fazer ainda aquela viagem, ou ir viver para o campo. E é possível trazer sempre algo novo.
Como dizias há pouco no curso na Católica, não é? Os miúdos que se cruzam todos os dias no corredor e não sabem que sentem as mesmas coisas.
Sim.
É aquele elemento de humanidade,
sim,
partilhada, que é tão
sim,
bom.
Sim.
Marta, eu referi na introdução que tu também organizas uns retiros da marca Inner Trip, não é?
Uhum.
Em destinos incríveis. O que é que trabalhas nesses retiros? É uma viagem interior, emocional, espiritual, points of view? Fala-me um bocadinho disso.
Olha, então este projeto Inner Trip surgiu em plena pandemia. Eu tenho este projeto em conjunto com a Tânia Seabra Reis. Ela é professora de yoga e também faz sound healing. e nós conhecemos e começámos a falar de viagens, porque somos as duas amantes de viagens, e resolvemos juntar estas nossas duas valências. Eu queria já muito fazer retiro, já tinha feito alguns fins de semana, só eu, mas achei que podendo juntar estas duas mais-valias, seria mais rica a experiência. E então o Inner Trip, neste sentido, a viagem interior, em que nós juntamos a parte do bem-estar, com o yoga, com o sound healing, com a parte toda do desenvolvimento pessoal, liderada por mim com as ferramentas Points of View, mas sempre com este aspecto da escolha de sítios muito especiais. Para nós era mesmo muito importante escolhermos sítios que fossem realmente diferentes, porque acreditamos que também a escolha do sítio faz parte da experiência que nós queremos dar às pessoas. E então começámos por fazer nos Açores, fizemos 4 edições nos Açores, e depois então em Marrocos, já fizemos 2 edições e vamos agora para a 3ª edição agora no final de novembro, e fizemos depois entretanto no Vietnã, no Sri Lanka, e já lançámos no próximo ano, será na Malásia em abril. E portanto é uma viagem interior que tem este foco de permitir que a pessoa usufrua de uma experiência realmente diferenciadora para si, também que se mime, que tenha tempo para pensar nela, para olhar para si de uma outra forma, para trabalhar o seu potencial, porque normalmente é sempre esse o foco do trabalho que eu trago durante as sessões de desenvolvimento pessoal, quer seja nos programas mais pequenos, que às vezes também temos programas só de um dia ou de uma tarde, mas mesmo nos programas só de 3 noites, Marrocos é 4 noites e depois as viagens maiores já são programas de uma semana, aquilo que eu procuro fazer é criar uma linha condutora em que todos os dias nós trabalhamos durante a manhã, mais ou menos 4 horas por dia, em que trabalhamos com um fio condutor para que a pessoa dia a dia vá um bocadinho mais fundo dentro dela e vá conhecendo cada vez mais sobre ela e trabalhando mais no seu potencial, nos seus objetivos, naquilo que ela quer, e portanto são trabalhos de descoberta muito bonitos, muito profundos.
Imagino que para ti também seja uma inner trip.
É.
Todas
é,
elas.
É, completamente. Também muitos dos temas que surgem também são os meus temas,
claro.
Não é?
É sempre assim.
Exatamente.
Sim. Então, Marta, para terminar, como em todos os episódios, podes deixar uma ferramenta prática, não sei, ou uma pergunta, vou-te dar essa alternativa para quem nos ouve, algo que eles possam aplicar no dia-a-dia?
Sim, olha, então, mais do que uma ferramenta prática, eu acho que era engraçado ou eu trazer uma pergunta, trazer aqui, pegar aqui no Punctum. E o Punctum tem as fotografias, as palavras e as perguntas. E se calhar vou-te dar aqui as perguntas do Punctum, e tu podes baralhar e tirar uma pergunta, e esta passa a ser a pergunta
que
para quem nos está a ouvir.
Uau! Então vamos lá, ver se eu escolho isto como deve ser. Leio eu?
Sim.
O que está na hora de convidar para a minha vida?
Uau! Acho que é uma ótima pergunta.
E há alguma forma que tu recomendes que as pessoas respondam a esta pergunta?
Olha, eu acho que pode ser engraçado as pessoas olharem para as últimas fotografias que tiraram no seu telemóvel, por exemplo, e olhar para essas fotografias com outros olhos, não é? Às vezes nós temos as fotografias e tiramos, e perceber se há, se calhar, nas últimas 5 fotografias alguma que capte mais a minha atenção e que eu possa, de alguma forma, mergulhar um bocadinho mais e perceber se há aí algum sinal que me ajude a responder à pergunta do que é que está na hora de convidar para a minha vida.
Uau!
Outra coisa que eu acho que também é engraçado e que nós muitas vezes nos esquecemos é estar atentos aos sinais que a vida nos dá, não é? Nós às vezes estamos tanto na corrida dos ratos e a pensar e delinear objetivos que também nos esquecemos um bocadinho do deixar fluir e de às vezes perceber aquela conversa que eu tive com aquela pessoa quando eu estava no trânsito e olhei e vi uma publicidade com uma frase qualquer. Às vezes há coisas que nós estamos tão alienados que não prestamos atenção. Então, se calhar também deixar este desafio de de olhar assim para os pequenos sinais que podem estar à nossa volta e que às vezes nós não estamos a querer ver, não estamos com atenção.
Excelente. O que é que está na hora de convidar para a minha vida? Olhar para as 5 últimas fotografias, procurar ali algum sinal de alguma delas, não é?
Sim.
E procurar os sinais, estar atento aos sinais, não é? Listen
Exatamente.
To the whispers of the universe.
Marta, muito obrigada. Eu gosto muito do nome Points of View, de facto, porque às vezes, e há várias ferramentas também, lembro-me das posições perceptuais, às vezes a solução está num ângulo diferente, não é? Não necessariamente em fazer algo diferente.
Uhum.
As três grandes ideias que eu levo desta conversa, os takeaways, as imagens, não é, falam, são uma porta para o inconsciente, uma ponte entre o visível e o invisível, dizias uhum. há bocadinho, não foi bem com essas palavras, mas ativam emoções, Sim. memórias, crenças, que se calhar a linguagem racional muitas vezes bloqueia, e isso é muito bonito, e que o Points of View utiliza essa força. E que o facto de terem, e eu gostei muito que mostraste o jogo, de terem imagens e depois palavras e até perguntas, de facto ativa os dois hemisférios, esquerdo e direito do cérebro,
Sim.
e cria esses momentos de ahá, não é?
Exato.
Eureka! Vi a luz, como dizias há bocadinho, caiu a ficha, não foi?
Exato!
Segundo, falaste também que é uma ferramenta projetiva, não é?
Uhum.
E então quando são gatilhos visuais, não é? Então quando nós olhamos para a imagem, vemos-nos a nós.
Sim.
É o points of view, não é?
Exato.
Pontos de nós. E terceiro, eu vou aqui muita coisa que falaste, mas a questão do propósito eu acho que é muito importante, e de ser uma ferramenta que ajuda nessa descoberta, porque de facto é um tema muito premente em Portugal e cada vez mais com a questão da inteligência artificial, e o Points of View poder ser utilizado não só num contexto pessoal, mas também num contexto empresarial, para que as pessoas também consigam conhecer o propósito da empresa e identificar-se com ele, e assim encontrar mais propósito naquilo que fazem, porque não temos todos que nos lançar da ponte sem rede, não é?
Exato.
Marta, muito obrigada.
Obrigada.
Foi fantástico.
Obrigada, eu.
Obrigada a todos os que nos estão a ouvir, por investirem o vosso tempo em estar aqui connosco, e deixo uma pergunta que deixo sempre. O que é que o ouvinte vai fazer hoje para começar a criar uma vida mais alinhada com aquilo que quer? O que é que vai convidar para a sua vida? Lanço o desafio de aceitarem o desafio que a Marta lançou, quer de responder à pergunta, quer de olhar para as 5 fotografias do telemóvel, quer de estar com atenção aos sinais que possam indicar algo em relação à resposta à pergunta. Costuma-se dizer, não somos o resultado das circunstâncias que nos rodeiam, mas sim os criadores da nossa vida. Não estamos aqui só para gerir o contexto e as circunstâncias, mas sim para criar. Portanto, comecem hoje. Obrigada, Marta.
Obrigada, eu. Obrigada.
Coach Talks. Coaching em Ação. Um podcast de Madalena Sutcliffe. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.